Deus, que o Senhor foi tentado por três provas, como homem, nessa primeira tentação dele, o diabo fala no versículo 3, chegando a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Um homem, o Senhor tinha suas necessidades, com fome, que é uma coisa que não há nenhum pecado, né? Ter fome, comer, fazer a sua fome, mas ele não queria fazer isso dele mesmo. E essa palavra que o diabo fala para ele, não foi lembrado também que Satanás enganou a Eva, falando uma coisa parecida com o que era a verdade, mas não era a verdade. E ele Satanás fala para o Senhor, manda que essas pedras se tornem em paz. O Senhor veio para servir, ele veio como um servo, para fazer a vontade de Deus, não para mandar. Um servo não manda, um servo obedece. Essa astúcia, né, o diabo tinha conseguido lá no Éden, mas aqui com o Senhor, ele conseguiu obter resultado com uma mentira, e com uma falsa verdade, aparente verdade. Depois nós vemos que ele é provado também como o Messias. Né? Os Salmos falavam muito da proteção que o Messias teria. Os Salmos falam que ele diz aqui, aos teus anos, versículo 6, afinal, os teus anjos dará ordem ao teu respeito e teu guardião nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Então ele, como Messias, enviado por Israel, tinha o direito de fazer isso, mas da mesma maneira ele não usa os seus direitos e não era a hora ainda de demonstrar esse poder. E ele queria receber também isso, mas não, o Pai, o Messias, era submisso. E depois nós vemos também que na última tentação, o filho do homem que tomará posse desse reino aqui na terra e dominará sobre todas as coisas aqui nesse mundo, no dia vindouro, ou seja, no milênio. E quando Satanás prova no versículo 9, disse, tudo isso te darei se prostrado e me adorar. O Senhor sabia que tudo aquilo ali era dele por direito. Mas ele também não ia fazer isso, antecipar isso, por causa desse engano de Satanás. Porque isso significava que ele não teria que passar pelos sofrimentos que ele passaria em breve, né, nessa vida dele, e ele receberia esse reino sem passar pelos sofrimentos que o Pai, que Deus havia determinado. Então ele também não aceita isso, não cai nessa maravilha, né? Nem poderia cair, mas seria provado e mostra quem ele era realmente. E outra coisa que ele usa daí da sua autoridade, e diz no versículo 10, então Jesus, guarde Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou. Então aqui ele usa que nós vemos nas cartas, né, de Paulo, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, aqui, nesse momento, como se tratava do diabo se apresentar como tal mesmo, não ocultamente, não com engano, mas ele apresentando-se como o que ele quer ser mesmo, Deus, quer ser adorado. Então, aí o Senhor usa dessa autoridade, resiste a ele, dizendo, vai de Satanás. Somente o seu Deus adorará, como nós vimos, ele só responde, né, segundo a palavra de Deus. E nesse versículo seguinte, nós vemos nessa sequência, né, uma coisa muito interessante. O vai chamar os seus discípulos, e é aquilo que ele virá mais à frente, os seus discípulos, que como o valente tem o quarto da sua casa, tudo está em segurança para esse valente. Mas vindo um valente mais valente do que ele saqueia, ele amava o valente, o mais valente amava o valente, e saqueia todos os seus bens. E é isso que ele está fazendo aqui. Depois de ele vencer o diabo, de vencer a Satanás, de amarrar esse valente, por assim dizer, ele sai saqueando os seus bens, que são as suas almas, esses discípulos. E ele então vem chamando, e não só os discípulos, mas ele cura muitos e muitos enfermidades. Ele livra os endemoniados no versículo 24. E a sua fama correu por todas as Síria, e trazia de todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e doenças, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão na Galiléia, de casa de Jerusalém, de Judéia e da Mesquita. Então o Senhor saiu saqueando, né, os bens do valente, porque amarrado ele foi colocado a um lado um poder que ele mostrou. Inclusive, esse poder de fazer essas coisas era bem pertinente ao filho do homem, né, e mostra que havia poder nele para estabelecer o bem. Ele tinha esse poder, fazendo essas coisas, demonstrando esse poder. Procurar, expulsar o diabo, enfim, tratar com os enfermos, né? E ele mostrou assim o seu poder, e ele era aquele que tinha esse poder para estabelecer aqui seu reino. Portanto, os judeus, né, os príncipes, todos os que o rejeitaram, fizeram uma coisa muito grave dentro de Deus. Rejeitava aquele que estava demonstrando quem ele era e estava mostrando que ele tinha esse poder e que ele era o filho do homem que poderia estabelecer, deveria até estabelecer esse reino aqui. Mas essa posse desse reino foi postergada, mais para frente, graças a Deus, porque aí entrou esse tempo da graça, né, que nós podemos, ou melhor, Deus pôde fazer uma chamada celestial, que não estava revelada no Antigo Testamento, mas estava oculta em Deus, e mostrar, então, esse tempo nós que nós estamos passando aqui, mas esse reino será estabelecido em poder em breve.
Quando nós vemos esse homem submisso ao Pai, em tanta fraqueza, em tanta humilhação, como na tentação aqui no deserto, 40 dias sem comer, e obedecendo ao Pai em tudo, e passando fome, como o irmão falou, ele era um homem com todas as necessidades humanas. E aí, quando nós enxergamos ele na passagem seguinte, com ele curando a todos, pregando, parece que tem uma energia aqui que ele, quando ele fica sabendo da prisão de João Batista, ele sai então a pregar, uma energia que é um contraste muito grande do que nós vimos um pouco antes. E é assim o Senhor, né? Nós podemos pensar, nós estamos tratando com Deus e com o homem. Um homem perfeito, um Deus obviamente perfeito. E quando ele surge aqui, quando ele começa essa pregação, tem um cumprimento aqui de uma profecia, isso aqui é importante. Versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar. A opinião que Deus tem na palavra dele, nós sabemos que Deus enxerga as coisas de uma maneira diferente da que nós enxergamos. E a opinião que Deus tinha desse homem, ainda com toda a sua humilhação, com toda a sua fraqueza, com todo esse invólucro humano, era de uma grande luz. Uma grande luz. Uma grande luz. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. A luz raiou para aqueles que estavam na sombra da morte. Faz lembrar um pouco Paulo no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus aparece a ele na forma de um resplendor de luz. Mais à frente, Paulo ia dizer que foi uma luz mais radiante do sol. E essa é a mesma percepção que Deus tem do seu filho. Mas os religiosos judeus não viram. Eles não viram uma grande luz. Eles viram um homem fazendo milagres, mas não viram a grande luz. E o Senhor Jesus se declarou como sendo a luz. Aquele que é a luz estava no mundo. E ao mesmo tempo, esse que tamanha glória, tamanho poder, tamanha presença aqui nesse mundo, é interessante que quando nós vamos lá para a última ceia, ele fala algo que eu estava pensando, que é tão singelo. Ele está prestes a ser entregue e morto. Lucas capítulo 22, versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Nós podemos pensar, o Senhor, esse Senhor de toda a glória, esse Criador do Universo, esse que podia, se ele quisesse, transformar pedras em pães, esse que podia multiplicar os pães, esse que podia curar todos, sem exceção, aqueles que se apresentavam diante dele. De repente ele está aqui com os discípulos, ele fala assim: olha, eu queria tanto comer essa ceia com vocês. Era um desejo dele, o coração dele. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Nós podemos pensar que ele tem essas afeições. Ele é essa grande luz que raiou no mundo, esse Senhor que subiu à glória, mas ao mesmo tempo ele é esse que fala assim: olha, eu queria tanto comer essa ceia com vocês, comer essa Páscoa com vocês. E que precioso é nós sabermos isso. Porque ninguém voltava vazio dele. Ele nunca despedia ninguém vazio. Ele sempre atendia a todos. E o caráter do Senhor Jesus, devemos ter certeza. O mesmo Senhor que andou aqui, o mesmo Senhor que foi uma grande luz que os homens não viram, o mesmo Senhor que curava a todos, como fala aqui, curando todas as enfermidades, no versículo 23 de Mateus 4, todas as enfermidades e moléstias do povo, esse mesmo Senhor fala assim: eu estava com tanta vontade de comer essa Páscoa com vocês, antes que padeça. Ele era humano, um ser humano e um ser divino. E que precioso nós podemos conhecer essa pessoa tão bendita.
Esse capítulo 2, quando nos fala que ele foi, deixou a forma dele. Deixou a forma dele, de Deus. No texto capítulo 2, fala que ele, versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
Então, o senhor, por ter deixado a glória, né, ele veio aqui, e por ter nascido na forma humana, toda a sua glória foi velada por essa condição que ele assumiu, um homem. Então, os que ouviam, um homem. Porém, os seus atos, né, toda a sua ação, que nós vemos aqui no nosso capítulo, muitos outros vai seguindo, todos os evangelhos mostram toda a suas atividades, né, era expressão daquilo que ele era. Então, a cura, o amor, a compaixão, tudo que fazia, até a ressurreição de mortos, para tornarem somente a vida outra vez e morrer outra vez. E isso era a manifestação daquilo que ele era. O versículo lá de João 1, Evangelho de João 1, quando fala dele por Deus, versículo ali de João 1. Versículo 14. No Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Essa glória que ele tinha foi a glória moral dele. Porque ele também, no meio dos discípulos, estava ainda velado, né? Então, essa luz que nós estamos falando aqui é justamente a manifestação daquilo que era a exteriorização daquilo que ele era, daquilo que podia brilhar. Então, era agora a glória moral dele, daquele que era o gênio do Pai. E isso é interessante, porque ele passa toda a vida nessa condição. E ele veio, né? Filipenses fala isso. Ele assumiu essa forma humana para nunca mais deixar de ser. Dessa forma, ele caminhou aqui, foi para a cruz, deu sua vida ali, foi para a sepultura e é ressuscitado dentre os mortos por Deus, aquele mesmo homem. Nessa mesma condição humana, só que ele recebe, logicamente, a condição de um primeiro homem ressuscitado dentre os mortos, que é algo que, nesse terreno, ele é o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos, as limitações da velha criação não existem. Então, ele toma essa nova posição e fica aqui 40 dias aparecendo no meio dos discípulos, e depois ele é levado ao céu. Deus leva ele embora. Como fala em Atos, fala que ele foi tomado para o céu. Enquanto ele estava olhando, ele foi tomado para o céu e foi levado embora, e Deus glorificou ele. Deus colocou ele na glória. E daí em diante nós vemos ele nesse caráter. Quando ele apresenta para Saulo, uma luz forte, brilhante, que deixou ele ficar cego. Ficou cego 3 dias, porém essa luz iluminou a alma dele. Então esse é o caráter do Senhor hoje, né? Se ele realmente aparecesse, embora a luz divina iluminaria a alma, nós ficaríamos cegos. Foi o que aconteceu com ele. Hoje ele tem essa mesma pessoa, é o mesmo corpo do Senhor, né? É a mesma pessoa, quer dizer, física, e ele mesmo também, só que ele está na glória pelo resultado, né? Deus deu isso para ele. É o nós temos que lembrar que ele é o homem. Ele deixou a glória para ser homem, para sempre ser homem. Então ele hoje é o homem na glória, do qual Deus deu para ele todas as coisas. maravilhoso dessa pessoa que ainda velada, oculta, que aos olhos todos que olhavam, via apenas um homem, mas quem é esse, né? Como falar, quem que é esse? Nós não conhecemos seu pai, sua mãe. Ele era o Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é a graça, né, dele, em fazer isso, tomar toda essa posição por amor de nós, para glorificar a Deus e nos salvar. E ele pôde, por isso, por resultado disso, transferir para nós a sua glória. Porque nós estávamos perdidos, nós estávamos um ser humano caído, sem condição nenhuma, né? Vamos dizer assim, desgraçados, né? E rumo ao inferno. E ele, por graça, faz salva e transfere toda a glória dele a nós. Embora hoje nós vemos que para nós ainda continua essa glória velada. Nós vemos tudo isso com fé. Temos em nós o Espírito Santo, mas está tudo velado. Então o gozo nosso hoje é a expressão em nossos corações, a convicção disso, que nós vemos, nós levamos nossos olhos e nós vemos Cristo. Inclusive tem um versículo que diz que a glória de Deus está expressada na face de Cristo para nós. Então o nosso Espírito Santo move nossos corações para ver algo que hoje está tudo velado, mas nós vemos por fé. E a alegria nossa é essa esperança que um dia esse véu vai ser tirado também. E nós vamos estar face a face com Cristo, perfeitamente. Toda a glória dele vai ser depositada sobre nós. Isso é maravilhoso. Pecador, um homem como eu, está um dia na glória com Cristo, gozando da glória de Deus.
As coisas, versículo 18 ao 22.
Um é o chamado de Pedro para fazer dele pescador de homens. Então isso está bem relacionado, logicamente, hoje, transferindo para hoje, né? Não diretamente o ministério de Pedro, mas caráter, seria a salvação, o evangelho anunciado, né? Lançar a rede e puxar. Então ser um pescador de homens, esse é o caráter do evangelho, né? Agora com Tiago e João, nós vemos que é outro tipo. Eles estavam consertando as redes. As redes que Pedro usava para lançar e puxar os peixes, e ela sofria os seus rasgos, seus arrebentos. E ele e João iam lá e consertavam as redes, consertavam os estragos que eram feitos pelo trabalho. Isso aqui é ministério. Então nós vamos entender que ambos são importantes, né? O ministério do evangelismo e o ministério de edificação e restauração. Eles acompanham isso, eles andam juntos, né? Essas coisas. É muito importante, né? O evangelismo é algo muito importante. Mas também o ministério é muito importante, porque ele é um ministério de restauração. Ele conserta as quebras. Né? É importante a reunião de assembleia, de leitura, do ministério, porque nós somos exortados, edificados, consolados por esse caráter do ministério. versículo 23, Deus percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, curando por enfermidades e molestas do seu povo. E, frequentemente, nós vemos a cidade hoje professa, confundindo as coisas, colocando ênfase nas curas e tratando de doenças molestas e doenças. Mas eu tenho que entender a obra, Jesus fala, a obra que o Pai mandou fazer. Não eram as obras de curar enfermos, a morte. Isso ele fazia com compaixão do seu povo. E como manifestação do poder, como eu estava falando, do poder que ele tinha de curar. Fazer um morto, levantar dentro do morto, e fazer um fundo ouvido de um cérebro, ver o cérebro de nascença, ver. Mas não era esse o propósito dele praticar aqui na terra, ou melhor dizendo, essas curas de enfermidades, essas coisas, não eram a salvação do homem que ele veio ganhar. A obra que ele veio fazer, morrer na cruz. A obra de Cristo aqui na terra veio acompanhada de sinais, mas era a obra de morrer o substituto do homem para livrá-lo da pior doença que tinha essa raça. Mas ele curou. Ele esteve aqui, curou, mas como que eram os sinais, e ele até em João ele fala que obras maiores do que aquilo que estava fazendo, ainda poderiam fazer os seus discípulos quando o Espírito Santo vier sobre a terra. Mas o mais importante hoje para nós não é colocar ênfase no que nós vamos fazer reuniões e curas aqui, vem ver que é doente, vem aqui. Vem curar junto, pôr as mãos e curar. Como se hoje ainda o Senhor estivesse pregando o Evangelho do Reino. E não é. Hoje é o Evangelho da Graça. Isso ele fazia aqui, pregando o Evangelho do Reino, ensinando nas sinagogas e curando os enfermos e os cometidos de enfermidades, doentes, demoniados e tudo mais. E esse sofrimento que o Senhor Jesus teve, andando no meio dessa sua criatura, eu estava pensando aqui, imaginando se eu tivesse uma família de 10 filhos e por alguma razão, alguma doença pegasse, passasse para todos os meus filhos, ou visitando eles no hospital, eles padecendo daquelas dores, aqueles tormentos, meu pai, como eu me sentiria? Eu ia querer curar todos eles. Eu vejo o Senhor Jesus andando aqui na terra, no meio da sua criação, ele que era o criador de todos os homens ali na sua volta, se compadecendo deles nas suas dores, curando, mas não para mostrar quem ele era e que tinha poder, mas por pura compaixão. Porém, esses sofrimentos que ele teve em vida não tinham caráter de redenção. Somente na cruz, quando ele pegado na cruz, 3 horas de trevas que ele teve que passar, ali ele sofreu pelo pecado e pelos nossos pecados. O sofrimento vicariante, assim, do Senhor Jesus, foi naquelas 3 horas de trevas. Em vida, ele não teve um sofrimento, porque não teve uma nutrição. Mas aquela obra na cruz é fundamental, que é bom. Nós distinguimos essas coisas para nós não pensarmos que a obra de Cristo, do evangelista hoje aqui, é ficar curando doente. É pregar o evangelho da graça, a graça de Deus que alcança o homem no seu mais perdido estado, no seu pior estado, morto em seus delitos e pecados. A graça de Deus vem e entra e joga luz sobre esse homem, porque esse pecador, porque é muito mais do que apenas curar. Ou, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, que é uma coisa que chama muita atenção, né? Ele chama pelo nome, Lázaro sai. Mas isso foi temporário, porque Lázaro morreu de novo. Ele não ficou eternamente ressuscitado, ele morreu de novo e vai ser ressuscitado.
na linha que é os maus que são seus. Aqueles que foram curados pelo Senhor Jesus, foram alimentados por ele, também tiveram que enfrentar a morte. Então, essas obras que ele manifestou tinham o propósito de mostrar com sinais que ele era o Filho de Deus na terra. E a compaixão de fazer tudo, porém, não era salvação da alma, era apenas cura de enfermidades. A salvação das nossas almas foi conseguida na cruz, quando ele finalmente entregou seu espírito, seu laço vivo, sangue e amor. Isso foi nem sequer, nem sequer as gotas de sangue infligidas pelo Senhor pela coroa de espinhos que fizeram, esse sangue poderia ser o sangue de redenção, porque ele estava vivo. Ou sequer aquelas gotas de suor, como ele sangue, foi sangue, né? E saiu pelo problema, não tem nada a ver com redenção. Aquele sofrimento era ele prevendo o que ia passar. É importante nós fazermos essa distinção desse sofrimento, porque a redenção hoje nós temos um nome nos céus que nós não olhamos para sermos curados de nossas enfermidades. Podemos até ser, se não somos tanto de nós. Mas nós olhamos para esse homem que é um homem na glória, tomando esse lugar nos céus como homem, em nosso lugar, para nós, garantindo a nossa entrada nos céus. E que vai chegar o dia que estaremos com ele.
Nós cantamos que ele vive lá por nós. Estou pensando também nisso que os irmãos estão falando, e a relação que o povo de Israel tinha, esse remanescente, para eles entrarem em relação com esse Senhor, com esse rei que está ouvindo, João Batista já tinha dito, arrependei-os, no 3:2 fala isso. Arrependei-vos, essa era a pregação. E agora a pregação do Senhor, também no 17, é arrependei-vos. Então, esse era não é propriamente a porta de entrada, mas vou chamar assim, de porta de entrada. Havia necessidade de arrepender. E uma coisa que há também, mesmo na nossa relação como cristãos com ele, tendo esse homem que intercede por nós, que é nosso advogado. Então há necessidade desse arrependimento. Uma coisa que chama a atenção também no versículo 24, ele estava curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e dali do Jordão. Então, pensando o seguinte, muitos, nós vemos algumas indicações, principalmente na multiplicação dos pães, muitos seguiam o abençoador, o dador, por causa das bênçãos, por causa dos dons, não propriamente por causa dele. Então hoje nós temos visto também algo assim na questão da área. Ele fora, batendo na porta, e a cristandade dizendo assim, somos ricos. Por quê? Porque temos aquilo que o dador nos deu. Então nós, como cristãos, ocupados estamos mais com aquilo que ele dá e não com ele propriamente. E uma coisa que chama a atenção é que o Senhor Jesus sabia disso. Sabe, quando fala assim que o amor de Cristo nos constrange, ele sabe exatamente quando eu estou buscando, não propriamente ele que me ama, mas aquilo que ele me dá, e ele sabe disso. Ele sabe o que se passa no meu coração. Sabe, se eu sei, por exemplo, num relacionamento, que alguém está andando comigo, gozando da minha companhia por aquilo que eu estou dando a ela, como é difícil o relacionamento. Você fala assim, puxa, mas ele está comigo porque eu estou dando isso, eu estou fazendo isso por ele. E o Senhor Jesus sabia disso, sabe? Desse interesse pelo que ele estava dando e não por ele propriamente. Então tem esse aspecto também. Nós temos esse homem na glória e oxalá, sabe, mais e mais, que os nossos olhos estejam postos no céu, que sejamos atraídos por ele mesmo e não por aquilo que, por as curas, né, que eventualmente, cotidianamente ele tem feito, por aquilo que ele tem posto sobre nossa mesa, não que não sejam, né, coisas importantes, dar graças a Deus, comer em comunhão com Deus, né, comer, chamar Deus de Pai, ter esse Senhor, mas interessante que ele sabe perfeitamente o que é que nos está atraindo, por que nós estamos seguindo, né? Por que essas pessoas o seguiam? É bem interessante isso. Ele sabia e os amava.